Olá, tudo bem? Bem-vindos a todos. Está no ar aí o Pode Acessar, o seu podcast sobre acessibilidade. Eu sou o Rainer Meira.
Eu sou a Thaís Frade.
E eu sou o Daniel Martins. Estaremos juntos nos próximos minutos para falarmos muito sobre esporte e acessibilidade.
E no episódio de hoje falaremos sobre o rugby de cadeira de rodas, e para isso precisamos dar um contexto rapidinho no assunto.
Bom, dar um pouquinho do contexto, né, para você sobre o rugby de cadeira de rodas, de como ele surgiu. Ele foi nascido aí na década de 70 em Winnipeg, no Canadá, e o rugby de cadeira de rodas, né, foi desenvolvido aí por atletas tetraplégicos, e apesar de ter sido criado aí por volta dos anos 70, o esporte só foi aparecer lá nos Jogos Paralímpicos de Atlanta em 1996, né, como aí a demonstração do esporte demorou um pouco a ser incluído no calendário paralímpico.
A estreia oficial nas Paralimpíadas aconteceu 4 anos mais tarde em Sydney e teve os Estados Unidos como medalhista de ouro, Austrália como medalhista de prata e Nova Zelândia com bronze.
O jogo de rugby em cadeira de rodas sofreu maior influência do futebol americano do que o próprio rugby convencional, caracterizado por ser um esporte intenso de contato físico. Porém, na modalidade adaptada, o contato só é permitido entre as cadeiras de rodas e não entre os jogadores.
Bom, contexto feito, vamos aí apresentar nossos convidados. O primeiro dele é jogador da Sociedade Morgenal de Curitiba, Rafael Cardoso. E o segundo é o treinador do Minas Quad Rugby e da Seleção Brasileira, Rafael Gouveia. Nosso último convidado é o preparador físico da Seleção Brasileira e do Minas Quad Rugby, Gustavo Almeida.
Agora que a gente sabe um pouquinho sobre a história do esporte, conta pra gente, Rafael Cardoso, um pouco da sua história e o porquê você se identificou com o rugby de cadeira de rodas.
Obrigado, boa tarde. Então, eu sofri no ano de 2013 um acidente automotivo, né, indo trabalhar. Com isso, eu tive, lesionei, né, a sexta e sétima vértebra da coluna cervical. E com isso, eu, né, o meu quadro foi de tetraplegia. Fiz reabilitação durante 1 ano e meio no hospital aqui de Curitiba, né, Ana Carolina Moura Xavier, fica aqui no bairro do Cabral, e em seguida eu fui para a prática do esporte, né. Essa passagem, né, do hospital de reabilitação para o esporte, né, a gente tinha oficinas, apresentações, né, das modalidades, em que as pessoas com deficiência poderiam, né, tá praticando. E numa dessas eu conheci um colega e a partir disso, né, e pela indicação também dos profissionais, tudo, eu conheci o rugby no final do ano de 2014 e comecei efetivamente a prática em janeiro de 2015. Né, então, esse foi o trajeto ali, o percurso, né, melhor dizendo, do meu acidente, de como eu entrei, né, nesse novo mundo da pessoa com deficiência, ser um cadeirante, até o mundo do esporte, que foi muito bem acolhido pelo rugby em cadeira de rodas. Né. O rugby, eu entendo, né, que no início, ali, primeiro, segundo ano, ele fez parte de um processo de, acho que, pós-reabilitação, não sei se eu posso chamar dessa forma, né, mas eu entendo dessa forma, e hoje ele faz parte da minha qualidade de vida, né. Eu gosto de dizer assim, que da mesma forma, né, que pessoas que não têm deficiência precisam praticar um esporte, uma atividade física, eu preciso do rugby hoje para manter o mínimo necessário para a minha qualidade de vida.
Rafael Gouveia, conta pra gente como é realizado o incentivo ao esporte.
Vou dizer pra vocês que, em termos de incentivo público, tem bastante. O problema é que as entidades que trabalham com esporte, principalmente pra pessoa com deficiência ou modalidades menores do Olímpico, vamos colocar assim, a gente não tem tanta informação ou acesso facilitado às verbas, né? Então, por exemplo, tem a lei federal de incentivo ao esporte, que é a dedução do imposto de renda. Aí, em Minas, a gente tem a lei do ICMS, que a gente produz projetos para capacitar as instituições, ter dinheiro para viagens, ter dinheiro para os recursos humanos, material, entre outras coisas. Eu acho que o problema maior é que a nossa sociedade, ela não é esportivizada nesse ponto de vista, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, a gente tem esporte na escola de maneira crônica, assim, logo das séries iniciais da escola. Então, pessoas com ou sem deficiência praticam esporte nesses lugares, então a sociedade enxerga como um investimento diferenciado para as próprias marcas. Aqui no Brasil, eu estava conversando com alguns gestores, quem incentiva os esportes, às vezes, é só pela dedução fiscal. local e não pelo trabalho de marketing que isso pode gerar, tanto social quanto esportivo, entre outros.
Gustavo, dentro disso, explica pra gente como que funciona, né, o gasto de recursos no esporte, para além desse incentivo, e conta também um pouquinho da sua trajetória, de tudo que você batalhou e conquistou na sua carreira.
Eu trabalho com pessoa com deficiência, mais especificamente, com pessoa com lesão medular espinhal, normalmente cervical, ou pessoas que são tetraequivalentes, tem uma lesão que possa ser comparada com esse tipo de lesão. Desde 2011, quando eu comecei a ser estágio da Prefeitura de Belo Horizonte no programa Superar, que é o Centro de Referência Esportiva para Pessoa com Deficiência da Prefeitura, onde eu conheci o rugby em cadeira de rodas, que é a modalidade que eu trabalho desde então. Tenho passagens na Seleção Brasileira desde 2015, como mecânico, como staff, como preparador físico, e eu trabalho com o terceiro setor e dependo muitas vezes de verba pública ou de doações empresariais, para que o programa consiga acontecer, o nosso projeto consiga acontecer, a nossa associação se mantém. Tirando isso, os atletas pagam parte, pagam uma mensalidade para manutenção dos documentos da associação. E essa manutenção ela é custeada pelos atletas, pelos associados. É uma falta muito grande do investimento, tanto estatal quanto empresarial. Então é um problema que a gente sofre na pele diariamente. Esses valores que eles gastam hoje, graças ao nosso desempenho nos últimos anos, a gente consegue custear porque os atletas recebem uma bolsa atleta. Os três primeiros colocados no Campeonato Brasileiro têm direito a receber bolsa atleta. Se eu não me engano, tem uma bolsa atleta estadual, uma bolsa atleta federal. Alguns conseguem receber ambas, alguns conseguem receber apenas uma, mas é o valor que mantém o esporte para os atletas. O esporte é um esporte caro, porque a gente tem cadeira de roda normalmente importada, e uma cadeira de roda nacional, apenas o quadro, sem as rodas, que é a parte onde o atleta usa para empurrar a cadeira, que é a parte que apoia no solo, transfere a força do membro superior do atleta para o solo, que gerando velocidade, ela custa, em média, uns R$8.000, uma cadeira nacional. Uma cadeira internacional tem valores muito maiores. A gente tem quadros de titânio, que é um material muito mais leve, que faz muita diferença no desempenho do atleta, 10 quilos mais leve, de R$25.000 um quadro, sem as rodas, que também são caras. Então, é um esporte muito caro que ele se mantém graças às bolsas que eles conseguiram. O princípio, a gente ganhou algumas cadeiras da Prefeitura de Belo Horizonte, e aí começamos o projeto. A partir daí, os atletas passaram a comprar suas cadeiras e mantê-las com essa verba da seleção da bolsa atleta que eles ganharam. Então, essa falta do investimento, ela é real, direta e diária na nossa vida aqui no Rio de Janeiro de Rodas. E se a gente consegue algum tipo de investimento, esses custos, eles vão deixando de estar presentes no dia a dia dos atletas, gerando para eles mais qualidade de vida. Uma alimentação melhor, uma suplementação se necessário, custo de uma academia, isso tudo é custeado por eles. Então, essa bolsa atleta que eles recebem é revertida em qualidade de vida para eles, em condição de ter os itens mínimos que um atleta semi-profissional, que é o nosso caso, precisa ter.
E, Rafael, no ano passado, o Minas Quad foi pentacampeão mineiro contra o Santer, do Rio de Janeiro, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa emoção de ganhar esse jogo.
Vou falar pra você que eles são os caras que resolvem a maioria dos nossos problemas em quadra, porque eles não são tetraplégicos, esses três que você citou, né? O rugby foi criado para pessoas com esse tipo de deficiência lá, em 1970, lá atrás. O Gabriel não tem as duas mãos, por exemplo, formadas. O Júlio não tem o braço direito inteiro formado. O Daniel, ele desenvolveu uma síndrome que chama Guillain-Barré, que aí ele perdeu a conexão dos neurônios com os músculos, em grosso modo, para explicar. Só que eles têm, diferente dos tetraplégicos, controle de tronco, então eles conseguem tocar a cadeira de rodas com um nível de intensidade muito mais alta, né? Então, o nível de problemas que eles criam para as defesas e as resoluções que eles criam são bem interessantes, assim. Eles são base do que a gente faz na seleção hoje. Mas eu queria dizer que quem realmente foram os destaques aí foram os atletas pontos baixos tetraplégicos nesse jogo, porque Eles conseguiram ofertar uma eficiência defensiva muito grande para o Júlio, para o Gabriel e para o Daniel conseguirem executar a parte de ataque mesmo, né? Vou falar que o destaque nosso do Minas, por exemplo, foi o Flávio Sacramento, né? Que ele entrou no último quarto, conseguiu colocar o Daniel em risco no último quarto de jogo ali, que a gente conseguiu recuperar as bolas. O Guilherme Camargo também, que potencial defensivo absurdo, dá sustentação para a gente trabalhar, né? E eles são muito importantes porque quando o Júlio, o Daniel, o Gabriel, eles atraem muita defesa para dentro deles, né? Então ali o Davi, o Flávio e o Guilherme conseguiram finalizar as bolas que a gente não conseguiu passar com o Júlio sendo bloqueado até a linha de trás, né? Foi um jogo muito, muito importante pra gente, sim, desse ponto de vista, porque foi um trabalho coletivo enorme. O Júlio tinha espaço pra atacar porque todo mundo fez um bom trabalho dentro de quadra, né? E como a gente conseguiu trocar algo que o Santerno não fez o jogo inteiro, jogou ali quase 2 horas de jogo com uma equipe só, foi da hora.
Excelente papo, pessoal. Espero que tenha passado uma mensagem bacana aí para quem está nos ouvindo. Obrigado por terem todos aí aceitado o nosso convite. E é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Valeu o papo, Dan.
Obrigado, Rainer, Thaís e todos que nos acompanharam.
Thaís, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado.
Obrigada, Rainer, Dan e queridos ouvintes.
E é isso, pessoal. Eu sou o Rainer Meira. Você esteve aí na presença de Thaís Frade e Daniel Martins. E até o próximo Pode Acessar.